trazendo essa notícia, né, doutor, que nós falávamos aqui fora do ar, muitas vezes o pessoal já tem aí uma idade mais avançada e pensa que não pode cair numa mesa cirúrgica, mas pode e fica bem, né? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, obrigado, Camila, obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que é cada vez mais frequente, mas ainda tem alguns mitos, e a gente veio aqui para justamente tirá-los, tirar essas dúvidas.
Eu acompanhei um pouquinho nas suas redes, nos seus canais digitais, um dos casos, né, de uma paciente com mais de 90 anos que fez um procedimento com prótese no joelho, nos dois joelhos, está bem. Como é que é isso, doutora? Porque, como nós falávamos aqui fora do ar, né, parecia uma sentença de morte, assim, quando alguém, né, com mais idade caísse numa mesa cirúrgica. É um mito.
É um mito, Camila. Hoje nós temos procedimentos cada vez mais seguros, desde o ponto de vista anestésico, que é um grande medo, algumas vezes, dos pacientes. A nossa cirurgia, principalmente de joelho, é uma cirurgia feita com hack anestesia, uma cirurgia da cintura para baixo, anestesiado fica o paciente. Não é uma cirurgia com anestesia geral, e isso gera uma segurança muito grande, além de serem procedimentos rápidos, procedimentos em torno de uma hora e meia, está feito, e devolvendo a qualidade de vida, esse é o objetivo, né? Independente da idade.
Quando a gente fala que não é uma anestesia geral, é porque os riscos também se tornam menores, né?
Muito, o paciente fica acordado, algumas vezes interagindo, conversando, uhum, né, com a equipe. Então, é algo muito tranquilo do ponto de vista de segurança, né?
Nesse caso, da cintura para baixo só.
Da cintura para baixo. Só as pernas ficam anestesiadas e é o local que a gente precisa para trabalho. E o paciente, normalmente, claro, faz uma sedação para dormir, para o tempo passar, enfim. Mas não é aquela anestesia que o paciente dorme anestesiado. Então, é muito seguro.
Contraindicações tem? O senhor me falava que nunca se deparou com uma situação de...
Na verdade, eu nunca tive uma contraindicação, porque o paciente que nos procura com uma artrose, um desgaste do joelho, né, falando da questão de prótese no paciente mais idoso, ele tem dor, limitação da qualidade de vida, e isso faz com que nós tenhamos algumas vezes a única possibilidade de entregar para o paciente qualidade é fazer uma prótese, trocar aquela articulação, aquela casquinha do joelho que gastou, eu costumo dizer. Às vezes o pessoal pensa que prótese é uma órtese, o pessoal confunde muito, né, Camila? Acha que são aqueles aparelhos quando se tem algum problema no membro inferior e se faz a substituição inteira. Não, a prótese é apenas um recapeamento ósseo. Então é uma estrutura metálica em torno de 9 milímetros que vai ali no joelho fazer um recapeamento. Então, quando nós temos a necessidade de fazer uma cirurgia pela artrose, pelo desgaste, nós, claro, normalmente trabalhamos com pacientes idosos. Isso é um mito importante também, Camila, de nós tirarmos hoje. Existem os extremos. Um paciente muito velho pode fazer uma prótese? Um paciente mais jovem pode fazer uma prótese? A resposta é sim para os dois casos. E nós sempre fizemos uma avaliação cardiológica pré-operatória, que é um padrão tanto para a equipe ortopédica como para o anestesista. E neste momento é avaliado riscos do paciente se submeter. Ah, o paciente tem algum problema de cardíaco, diabético, usa anticoagulante. É isso que nós vamos estimar, riscos e cuidados no transoperatório, no pós-operatório. Então, é um estimado risco, porém, para contraindicar um procedimento no paciente, ele já não teria nem condições de usar uma prótese. Então, já seria um paciente acamado, enfim, que teriam outras comorbidades mais importantes, problemas de saúde mais importantes, que não permitiriam fazer uma prótese. Então, hoje, o paciente ter contraindicação é praticamente impossível, né? Quando nos procura para melhora de qualidade de vida.
É claro que são os casos precisam ser analisados individualmente, né?
Perfeito.
Uhum. Ah, porque parece que muita gente acha que pensa, a partir de agora eu tenho mais idade, eu preciso viver com dor.
É completamente o contrário, né? E conversávamos também, né, Camila? Às vezes o paciente tem a dor, só ele sente a dor. E é algum conhecido, às vezes até o médico que faz o acompanhamento, né, o médico da família, questiona, será que vale a pena fazer? Bom, só o paciente sabe a dor, né, que tem, né, Camila? E as limitações na função da vida diária. Algumas vezes são as coisas de casa, né, que vai fazer e tem dor. E o paciente tem a dor, demonstra a dor, e os familiares algumas vezes têm esse receio. Mas já tem idade para fazer, é melhor ficar tranquilo, de repente para de fazer isso. Mas às vezes aquilo ali é o que faz a pessoa estar feliz, estar vivendo, né, fazendo o que gosta. Então a gente tem que desmistificar isso. Não pode viver com dor. Hoje nós temos uma medicina muito avançada e se resolve, o paciente faz num dia a cirurgia e no outro dia está caminhando, né, Camila?
É menos invasiva, né?
Muito,
que foi
pouco
muito
invasiva,
tempo, né?
São cirurgias com incisões menores, materiais muito melhores cada vez mais, né? Isso se aperfeiçoou e hoje com pequenas incisões, algumas vezes os pacientes saem com 10 pontos na incisão cirúrgica para fazer uma prótese. Então isso é muito pequeno, como antigamente, né, comparado era. Então, tudo isso a gente tem que ir esclarecendo para os pacientes viverem melhor. Essa é a nossa ideia, né?
E faz aqui em Marau.
Faz tudo aqui em Marau. O grupo do joelho Mote HCR hoje faz todas as cirurgias de joelho, seja uma cirurgia de menisco, de ligamento, uma prótese ou até os casos complexos que a gente chama de revisão de prótese, que é a troca da prótese, seja porque o material soltou, seja porque teve algum trauma. Tudo é resolvido aqui em Marau.
Artrose, ela pode ocorrer numa pessoa jovem, então...
Artrose pode ocorrer em pacientes jovens. Nós temos algumas situações, e a mais clássica, pós-trauma. Eu tenho um paciente com 40 anos, por exemplo, hoje sofreu uma fratura de joelho. Nós vamos fazer o tratamento hoje para a fratura, mas existe o que chamamos de artrose secundária. Ela é causada justamente por um trauma, por outra questão secundária ali no joelho que vai desenvolver um desgaste. A gente compara um ambiente ali extremamente liso, que quebrou, como se fosse um cristal, e a gente fosse juntar todos aqueles pedacinhos. E aquilo ali pode gerar uma irregularidade. E num futuro, talvez antes do outro joelho, digamos assim, aquele pode manifestar sinais de desgaste por ter sofrido uma alteração na anatomia prévia. Então, essa é a questão principal da artrose do paciente jovem. O restante é o mais clássico, é degenerativo, principalmente após 60 anos, os pacientes começam a ter desgastes das estruturas, menisco que amortece e acaba evoluindo para o desgaste articular.
E a recuperação desses pacientes?
Esses pacientes têm hoje uma recuperação, um protocolo, né, que nós fizemos aqui em Marau. Ele faz o procedimento, que dura em torno de uma hora e meia, e quando ele chega na sala de recuperação, ele já está fazendo a primeira fisioterapia. No outro dia, o paciente está caminhando no hospital com acompanhamento do fisioterapeuta, usando andador e já treinando essa caminhada. Inclusive, alguns pacientes têm uma deformidade muito grande, esperam muito para fazer a prótese. E é necessário reaprender a caminhar, a posição do membro, a cabeça entender aquela nova situação da perna. Então, a gente chama aí de treino da marcha, treino da caminhada. Então, tudo isso é começado já no imediato pós-operatório e a marcha já no primeiro dia. Geralmente o paciente chega no dia, faz o procedimento, no outro dia já está caminhando e alguns até tendo alta. No máximo no segundo dia pós-operatório já está indo para casa.
E a preparação para a cirurgia também é relativamente simples? Como é
relativamente
que é?
Simples, tirando essa questão aí do tempo entre fazer um acompanhamento, exames de sangue e avaliação cardiológica. Uhum. Nós organizamos o procedimento e assim que se define fazer, a gente realiza e em torno aí de 2 meses, vamos dizer assim, o paciente está de alta, já fez procedimento, já fez retorno, já fez fisioterapias, que normalmente no nosso protocolo hoje é em torno de 20 sessões de fisioterapia. Então em 2 meses o paciente está apto a já retornar várias atividades da vida diária, porém, o pós-operatório completo, nós vamos acompanhar esse paciente no primeiro ano, né? Mas em 2 meses já está com uma qualidade de vida devolvida, renovada.
E vida normal.
Vida normal. Temos algumas limitações, né, Camila, que nós conversávamos, né? O paciente que faz uma prótese de joelho, por questão de aumentar a durabilidade, nós normalmente orientamos o paciente a evitar atividades de impacto. Isso principalmente a corrida, né? E dentro da corrida já inclui futebol, né? Alguns tipos de atividade. Porém, uma prótese de joelho permite que o paciente faça uma atividade como natação, bicicleta. Inclusive, tem pacientes que jogam tênis. Hoje tem o pádel aí muito em alta também. Então, alguns tipos de atividade, principalmente esportes que não tenham contato, que nós dizemos. Então, a gente permite o paciente, em certas situações, fazer. Principalmente aí relacionado ao estilo de vida do paciente, né? Tem alguns pacientes que já não têm um hábito tão alto esportivo. Nós precisamos que se mantenha, pelo menos, uma qualidade de reforço muscular. O paciente é estimulado a fazer uma academia, um pilates, depois da prótese. Se ele não fazia nenhuma atividade, ele vai ser estimulado a fazer.
Mesmo tendo, assim, como a idade aí que nós falamos, mais de 90 anos, ainda assim...
Ainda assim. Nós temos, inclusive, o nosso exemplo da dona Alice, né? Esta paciente, ela fez duas próteses comigo agora, o ano passado. Ela fez primeiro de um joelho e 8 meses depois ela veio fazer o outro joelho. Ela tem hoje 93 anos, fez a primeira prótese com 92 anos.
E veio de fora, né? Viajou.
E veio de fora, veio de longe, viajou mais de 500 quilômetros para fazer. Essa paciente, por exemplo, chegou no dia do procedimento, fez, no outro dia treinou a fisioterapia e no outro dia entrou no carro, foi sentada, normal, para casa, pegou a estrada, foi longe. Então, o que a gente faz? Ela não tinha um hábito muito ativo na questão de exercícios. Hoje ela está fazendo pilates, né? Com as duas próteses feitas e faceira, feliz, sem a dor, né? Então não existe idade, existe indicação, Camila. Isso é uma coisa que eu falo para os pacientes. Uhum. Não é questão de ser muito novo ou questão de achar que é muito velho. É indicação. Se precisa, tem que fazer.
Eu acredito, doutor, que esse case da dona Alice nos mostra algumas coisas. Nos mostra que Marau se tornou uma referência, porque afinal ela veio de longe, né? E Marau tem se tornado uma referência também em função mais diretamente do Mote, né? Instalado aqui, crescendo, ampliando as especialidades também. Acredito que isso nos mostra isso. Além de mostrar também que a gente não precisa viver com dor, né? Apegados aí a alguns mitos, algumas inverdades, né? Que muitas vezes só nos atrapalham.
É isso. Nós precisamos conversar. E eu sempre digo que os pacientes, algumas vezes com dúvida, com familiar com dúvida, nos procure para tirar essa dúvida, né? O que, que é por uma questão de medo, receio, mito, é a idade? Isso é conversado e o paciente tem exemplos como esse da dona Alice, né? Então hoje nós temos uma estrutura completa no Hospital Cristo Redentor que nos oferece uma qualidade excelente, tanto das instalações de hotelaria, o bloco cirúrgico, equipe treinada, central de esterilização de materiais. É impressionante o que a gente tem aqui em Marau. Algumas vezes os pacientes não têm ideia. Eles ainda têm uma referência em cidades maiores. É muito melhor fazer um procedimento num hospital menor, em que as coisas têm mais facilidade de serem alcançadas, em que todo mundo sabe a sua real função. Então, Marau hoje é muito mais seguro, eu digo com certeza, é muito mais seguro de fazer aqui uma cirurgia de joelho do que em qualquer cidade maior que Marau, porque nós temos uma qualidade hospitalar e um cuidado com o paciente diferenciado, Camila.
Não quero falar mal do joelho, mas ele é danadinho de vez em quando, né? Ele nos incomoda às vezes, né, doutor?
E algumas vezes, Camila, é pela falta da atividade. Isso é uma questão. Nós estamos falando de prótese, de recuperação de um joelho que já tem um desgaste que nada mais resolve. E isso é bom falar também, Camila. Nós chegamos no consultório, numa consulta, indicamos a prótese? Normalmente, não. Normalmente, a prótese é após tentarmos diversas etapas. Então, o paciente nos procura. Tem toda uma questão importantíssima do exame físico avaliar, né? Como que o paciente caminha, como que esse joelho se manifesta em posição, se ele é mais torto para um lado, para o outro.
E tem outras formas de recuperar, então, além da cirurgia.
Outras formas. E dentro desse modelo de avaliação, nós vamos evoluindo por etapas. Nós fizemos exame físico, exame de imagem, aí depende dos tipos de imagem, e conforme a gente estiver no tempo de durabilidade, digamos assim, desse joelho, nós ainda temos a possibilidade de recuperar com fisioterapia, acrescentar um reforço, né, uma atividade física adequada, que muitas vezes o paciente ou não faz, mas também tem aqueles que fazem de maneira inadequada. E a gente vai vencendo etapas e passando por elas, né? Hoje nós temos produtos que se colocam dentro do joelho, que não é mais aquela infiltração clássica apenas de antigamente. Medicação para dor e pronto. Não, nós temos hoje o ácido hialurônico, que é um produto gel viscoso que se bota no joelho. É como se fosse lubrificar uma dobradiça. O joelho é uma grande dobradiça. Então, temos todas essas etapas. Quando nada mais é possível, inclusive o paciente se dá conta disso. Olha, agora nós não temos mais outra etapa a não ser a prótese. E ele já vai com a certeza de que tentou tudo antes e que agora chegou a hora da prótese e ele vai fazer e vai ficar muito bem, vai viver muito bem. E alguns, muitas vezes, nos dizem, por que que eu não fiz antes, né?
Alguns problemas podem ser genéticos?
Muito. Hoje nós sabemos que existem mais de 95 genes responsáveis pelo desgaste. Então, se nós pegamos um desses aí, né, na nossa formação, já temos uma tendência. Então é muito também frequente as famílias terem desgaste e os filhos têm, os irmãos têm. Então aquela questão de que vários já fizeram prótese é muito relacionado, sim, à genética.
Bem, doutor Mário, sempre muito bom conversar contigo. Acho que tem que aparecer mais vezes por aqui. Fica o convite. Temos muitos assuntos, né, ligados aos joelhos. Eu cresci no meio de uma família que falava muito assim, ó, ai, meu joelho. Eu acho que foi uma das frases que eu mais ouvi na minha infância, assim, avós, tios, meu joelho, não, meu joelho tá doendo, mas que dor no meu joelho. É uma coisa assim que realmente eu acho que por muito tempo, né, as pessoas acabaram sentindo dor sem ter essas alternativas que nós temos hoje. Então, que bom, né? Fico feliz.
É isso, Camila. Antigamente tinha dor no joelho, era reumatismo e pronto, estava condenado, né?
Isso,
então,
exatamente.
Não é isso, não é só reumatismo, pelo contrário, muitas vezes é um desgaste natural que alguns pacientes vão ter, e hoje nós temos mais acesso, a gente consegue investigar melhor, então, por isso, não tem por que viver com dor, tem que viver com uma boa qualidade de vida, né?
Que maravilha, obrigada, doutor. Sempre à disposição aqui, microfones abertos para a equipe do MOTE. Muito obrigada, boa semana.
Eu que agradeço.
Agora, 1h20... 30 graus é a temperatura, a gente segue por aqui com música e informação. Logo mais tem o Bruno Roso dividindo a bancada comigo, esporte, outras informações também aqui no Ponto.
Tua Rádio. A Vivem, a Casa das Tintas, com